Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Fala, importador, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para falar com você sobre como sair da guerra de preços na venda de produtos importados da China. Como sair dessa concorrência desleal? Muitas vezes de importadores que não estão importando da forma correta, não estão pagando os devidos impostos e conseguem vender aqui no Brasil bem mais barato do que você tem tentado. E se você chegou agora por aqui e não conhece o nosso trabalho, nós somos a ChinaGate, uma empresa focada em te ajudar a importar da China para o Brasil através da sua empresa com segurança e lucratividade. Depois que você assistir esse vídeo, esse conteúdo, siga-nos nas redes sociais, especialmente no Instagram e no Telegram, que tem conteúdos diários e exclusivos para você que quer importar da China para o Brasil. Aqui na ChinaGate nós analisamos centenas de custos de importação todos os meses. E algumas pessoas nos respondem da seguinte forma: como é que eu, importando direto da China, o produto chega mais caro do que eu comprar no Brasil? Ou às vezes a pergunta é mais ou menos assim: Rodrigo, eu estou importando direto da China, direto de uma fábrica, mas se eu for comprar aqui no Brasil, eu pago mais ou menos a mesma coisa. Esse produto está chegando 10% mais barato somente. Por quê? Como os meus concorrentes ou como os meus fornecedores conseguem um custo tão baixo? Bem, a resposta para essa pergunta ela passa por dois caminhos. Um caminho é quando o fornecedor ou o concorrente ele importa num volume brutalmente maior que o seu. Então, às vezes você está querendo importar da China 10, 15, 20 mil reais ou, sei lá, 100 peças, 200 peças. E o seu fornecedor ele importa 10 vezes mais, 20 vezes mais, 50 vezes mais do que você. Às vezes até mais que isso. Então, o custo de compra que ele tem na China é muito mais baixo que o teu. E o poder de compra que ele tem de frete e outras logísticas, armazenagem, esse tipo de coisa, ele consegue uma negociação muito melhor que você, a ponto de que no mesmo produto, às vezes do mesmo fornecedor, ele tem uma vantagem competitiva muito grande que impede de você importar. Isso acontece muito com commodities, por exemplo. Isso acontece muito com produtos que têm alto giro, como peças para carro, pneus, toner para impressora e todos esses produtos que têm um giro muito alto, uma venda em quantidade muito alta. Agora, às vezes o caminho não é bem esse. Às vezes o caminho passa por um descaminho, passa por uma valoração aduaneira incorreta. Bem, eu não posso dizer que o seu fornecedor faz isso, eu não tenho essa informação, mas muitas pessoas, muitas empresas no Brasil importam de forma ilegal e não declaram corretamente os impostos, burlando a Receita. É uma briga de gato e rato, a Receita está cada vez mais em cima desse tipo de operação, mas tem muita gente que consegue, por algum motivo, alguma forma aí que eu não sei, de burlar a Receita e chega às mercadorias no Brasil com um valor muito mais barato. Você percebe isso quando você pergunta para o teu fornecedor se ele emite nota fiscal. Pô, essa é uma pergunta que a gente nem deveria perguntar, né? Porque toda venda tem que ser feita com nota fiscal. Mas quando o seu fornecedor ele não emite nota fiscal ou ele te oferece uma nota fiscal com um valor baixinho, 20%, 30%, a famosa meia nota, isso é um sinal de que ali tem algum problema de fiscalização. Fiscalização não, algum problema fiscal, né? Então, ou de fiscalização também, sei lá. Enfim, essa importação, essa mercadoria não está ali pagando todos os impostos. E daí é impossível você concorrer com esse tipo de atitude, com esse tipo de operação. Por quê? Você está importando e está pagando todos os impostos. E daí, uma outra empresa está importando e não está fazendo tudo correto, ela está pagando bem menos impostos. É óbvio, né, que ela vai conseguir um custo menor, porém um risco muito maior. Corre o risco de perder mercadoria, corre o risco de, enfim, isso é um crime na real, né? E eu não quero falar aqui de por dentro por fora, e a minha missão aqui não é te dar lição de moral. O que eu falo para você é o que todo mundo fala: tem que pagar os impostos, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, já tá na Bíblia, então a gente tem que seguir. Eu pago os meus e você tem que pagar os seus. Eu recomendo que você tenha um produto que você consiga pagar os impostos e ganhar dinheiro licitamente, porque daí você dorme tranquilo, regulariza o seu patrimônio e o dinheiro passa a ser bênção na sua vida e não uma preocupação, tá? Agora, o título deste conteúdo, desse vídeo, ele é sobre como sair disso, né? E aqui eu vou te dar 4 dicas para você sair disso. E agora vamos lá, ping-pong, porque já estamos com bastante tempo de vídeo aí. Dica número 1, você precisa criar diferenciais no seu produto, ou no seu serviço, ou no seu atendimento. Por quê? O nosso cliente, eu, você, qualquer ser humano, ele sabe o que é caro ou barato por comparabilidade. Como você sabe que a gasolina do posto que você abastece está caro ou está barato? Porque você viu a gasolina em outro posto, mais alto ou mais baixo. Como você sabe se um produto, uma pizza, é caro ou barato? A pizza, ela só é cara ou barata se você tiver um outro referencial ou outros referenciais. Então a gente sabe o que é caro e o que é barato porque a gente compara pizza com outros preços de pizza, gasolina com outros preços de gasolina. Com seu produto não é diferente. O teu cliente, ele sabe se o seu produto está caro ou está barato com base em comparação. Então o que que você precisa fazer? Tira a base de comparação, criando diferenciais no seu produto, tá? Você pode falar que uma Ferrari, ela tem um custo alto, mas você não pode falar que ela é cara, porque não existe nada comparado a uma Ferrari. Então, como tornar o seu produto a Ferrari do seu mercado? Como tornar o seu produto o iPhone do seu mercado? Criando diferenciais. A maneira mais fácil de você fazer isso, você nem precisa mexer nas características do produto, você pode simplesmente criar uma marca. Você pega o mesmo produto que você quer importar e você cria uma marca. Pode mudar a cor, cria uma embalagem. E a China está totalmente apta a receber esse tipo de pedido. Você pode desenhar a embalagem aqui, mandar fazer lá. Você pode mandar a logomarca para lá. Eles imprimem a logomarca na sua embalagem, numa embalagem diferenciada para você, no seu produto, enfim. Aí vai depender daquilo que você quer criar e do tipo de produto que você quer importar. Mas quando você tem um produto com a tua marca, pronto, você já tirou a base de comparabilidade desse produto e aí você consegue agregar valor, né? Não é só a embalagem, tudo. Se você conseguir melhorar o produto também, ótimo. Se você conseguir trazer um produto que ninguém tem, melhor ainda. Quanto mais diferenciado for o seu produto, mais margem de lucro você consegue adicionar e mais você consegue sair da guerra de preço, beleza? Bem, você pode ter diferenciais também não só no produto, mas no atendimento. Um atendimento mais rápido, uma entrega mais rápida e tudo mais. Dessa forma você consegue sair dessa concorrência desleal aí. Essa é a primeira dica, tá? Agora a segunda dica para você é: se você não consegue produzir esses diferenciais, você precisa mudar o cliente. Como assim? Fala, puxa vida, eu trabalho, sei lá, com controle remoto. Peguei o que está aqui na minha frente, tá? Eu trabalho com controle remoto. Ah, Rodrigo, não tem muito como me diferenciar em controle remoto. Sempre tem, tá? Até em água tem como você se diferenciar. Olha o caso das cervejas aí, né? Que estava tudo estagnado e agora tem cervejas premium, cervejas artesanais. Tem vários casos aí para analisar. Ó, você coloca a marca aqui, cria uma embalagem, dá uma garantia maior do produto, mas de repente você fala, cara, não consigo. É impossível, gente, concorrer no mesmo lugar, para o mesmo cliente, com o mesmo produto, se o seu estiver mais caro. Pensa numa loja de shopping. Você tem duas lojas, uma do lado da outra, mesmo local. Você tem duas calças jeans iguais nas duas lojas, o mesmo produto. E o cliente que está em frente à vitrine, ele é o mesmo. Agora, uma calça está R$200 e a outra calça está R$150. Qual que o cliente vai comprar? Mesmo local, mesmo produto, mesmo cliente. Ele vai comprar a mais barata. Agora, se o produto for diferente, tem argumento, né? Que é o que eu falei na dica 1. Agora vamos supor que você não consiga mudar, a calça é a mesma. Então você tem que parar de vender a calça, parar de vender esse produto nesse local e vender em outro local para outro tipo de cliente que valorize o seu produto. Essa é a teoria da água mineral, que no atacado custa R$1, numa conveniência de posto talvez R$2,50, num bar vai custar R$5, num restaurante chique vai custar R$10 e numa festa rave ou na beira da praia vai custar R$15. A mesma água. Então é o mesmo produto, não tem diferencial, só que você mudou o cliente, tá? Mudou o cliente, mudou o local, então você consegue assim sair da guerra de preço, sair da concorrência desleal, tá? Aí você precisa mudar o público para você comprar. Lembra do exemplo do shopping, tá? Se não tiver diferencial no local, no cliente e no produto, o que vai vencer é sempre o preço. Agora, de repente, você fala, não, Rodrigo, você está maluco, eu não tenho como mudar o meu cliente, cara. Eu não tenho como mudar o meu cliente. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Nesse caso, você tem que mudar o teu produto. Então, você não vai trabalhar mais com o controle remoto, ou com a calça jeans, ou com a água mineral. Você vai trabalhar com outro produto para o mesmo cliente. Então vamos supor que você domina um cliente, né? Você tem domínio, você tem muito conhecimento num cliente na área de pet shop e você vende para ele rações. Então agora você vai passar a vender o brinquedinho e caminha, casinha e roupinha para cachorro, né? Ou vamos supor que você vende medicamento. Então você vende medicamento para o ramo de pet. Não está dando para vender, então você vai vender ração ou brinquedo. Então você tem o mesmo cliente, você vende outros produtos. Agora vamos supor ainda, você atende pet shops, hospitais veterinários, mas você não consegue vender o seu produto lá. Então, o que esse camarada do hospital veterinário ou do pet shop precisa comprar que ele não está comprando de você? Ou que ele tem dificuldade? Então, nesse caso, você precisa encontrar produtos para vender para sua clientela. Essa é a dica número 3. Dica número 1, diferenciais. Dica número 2, muda a clientela. Dica número 3, muda o produto para a mesma clientela. E agora eu vou falar a quarta e última dica para você. Mas essa, ela serve somente se você já cumpriu uma das três primeiras, porque essa dica, esse insight, ele tem a ver com volume, né? Ele não serve para importadores iniciantes, tá? Mas quando você está com uma operação redondinha e você está vendendo já um valor alto, 200, 300, 400 mil reais por mês para cima, 1 milhão de reais por mês para cima, você precisa pensar numa otimização tributária e numa otimização logística. O que que é isso? Quem está começando geralmente começa com empresas no Simples Nacional, né? Mas depois de um certo volume, você precisa avaliar se o melhor não é o lucro presumido ou o lucro real, ou até mesmo criar uma filial mais perto do porto, mais perto do seu cliente, um depósito para você ter otimização tributária, aproveitamento de ICMS em determinados estados, ou otimização logística, né? Para ficar perto do seu público-alvo, para não ficar mandando e gastando muito com frete um a um e mandar fretes mais baratos, colocando centros de distribuição, depósitos que possam fazer toda a gestão logística para você. Seja você criando esse depósito, ou você alugando ou contratando serviços de outras empresas para fazer isso. Seja o próprio marketplace que faz, como Mercado Livre e Amazon, ou seja, outras empresas que prestam serviço para todos os outros marketplaces ou clientes. Pode mandar direto para eles, tá? Então, essa dica, otimização tributária e logística, ela serve para quem tem mais volume, porque aqui você vai economizar um percentual pequeno. Só que um percentual pequeno numa operação grande, 1% para quem vende 1 milhão, dá 10 mil reais por mês, né? Então, é isso mesmo? 1 milhão, 10% 100 mil, 1% 10 mil, isso mesmo. Então, às vezes, você conseguir 1% de economia na gestão tributária ou 1% de economia na gestão logística, numa empresa que fatura 1 milhão por mês, isso dá um apartamento pequeno aí no final do ano de economia, né? E aí, curtiu esses insights? Qual deles você mais gostou e qual deles você entende que pode ser aplicável agora na sua empresa? Você sofre com esse tipo de problema que eu falei no início do vídeo, de concorrência desleal e fornecedores que não estão jogando o jogo correto? Você está com um problema de baixas margens de lucro? Comenta aqui para eu passar e conversar com você e a gente tentar avançar aí na sua gestão, no seu aumento de lucratividade, beleza? E se você quiser importar com a gente, eu gostaria de falar para você conhecer o serviço Importação Digital, que é o nosso serviço de container compartilhado com saídas quinzenais. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as saídas são quinzenais da China para o Brasil. É um jeito excelente de você começar a importar, porque ele é muito fácil e com custo super, ultra, hiper, mega blaster acessível para você, beleza? O link está na descrição ou basta acessar chinagate.com.br/ID. Tranquilo? Sou Rodrigo Giraldelli, vou ficando por aqui. Se você chegou até o final é porque você gostou do nosso conteúdo, então agora vai lá para o Instagram, para o Telegram e já aproveita para deixar aquele like maroto e assinar aí o nosso canal, nossos podcasts, enfim, tudo que você tem que fazer para você consumir mais conteúdos e começar a importar da China para o Brasil e a fazer dinheiro com isso. Um abraço, até a próxima, vamos que vamos e bora importar!
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.